Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 7 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que não vai ser responsabilizada criminalmente pelo acidente fatal que o carro autônomo dela causou no ano passado, na cidade de Tempe, no Arizona. Essa decisão até meio absurda foi tomada pela promotora do caso, e ela comentou que existe base legal para responsabilizar a Uber lá pelo acidente que matou a pedestre. Nesse acidente, a motorista de acompanhamento do carro estava vendo um vídeo no YouTube e o carro estava com o sistema eletrônico desligado lá de freios de emergência porque estava dando muito falso positivo, mas ainda assim a Uber vai conseguir sair ilesa aí da coisa toda. Já a motorista de acompanhamento do carro está correndo risco, né, de ser indiciada criminalmente aí por conta do acidente, e perguntada a respeito disso tudo, a Uber não quis se manifestar. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Sony anunciou que vai oferecer um reembolso para quem comprou a versão digital do jogo Anthem, que saiu dia desses. O que rola é que tem algum bug, né, que tá fazendo o PlayStation do pessoal desligar durante o jogo, e em alguns casos, é raro, né, mas acontece do PlayStation nem voltar a ligar depois disso. Aí agora a Sony comentou, né, que vai começar a reembolsar quem tiver comprado o jogo Anthem e queira pedir o dinheiro de volta, e enquanto isso, a Electronic Arts, que lançou o jogo, tá falando que tá coletando depoimentos de que teve PlayStation utilizado aí por conta da coisa toda. E ainda sobre esse mercado, o site Windows Central falou que a Microsoft deve anunciar uma versão totalmente digital lá do Xbox One S. Eles disseram que esse console vai se chamar Xbox One S All Digital Edition e comentaram também que ele não vai contar com a entrada de Blu-ray lá, é só colocar o disco, né, com o jogo para conseguir jogar. Isso quer dizer que ele só vai poder ser usado para jogar games baixados, né, talvez até por streaming, e falaram ainda que o cliente vai poder escolher os jogos para virem na memória lá quando o pessoal comprar o videogame. O Windows Central disse que a ideia, pelo menos da Microsoft, é abrir a pré-venda aí do Xbox One S All Digital Edition no mês que vem, e aí em seguida, né, o lançamento dele vai acontecer em maio nos Estados Unidos. E agora eu vou falar sobre o Google, que está começando a pensar em colocar anúncios no Google Imagens lá, resultado de busca de imagens. Quem deu essa informação foi o Engadget, e eles comentaram que na verdade está rolando já um teste, né, que começa a incluir anúncios lá de produtos que a pessoa pode comprar, que tem a ver com a pesquisa que ela fez lá no Google Imagens. Aí, segundo também o pessoal do Engadget, a ideia do Google é tentar fazer um esquema que nem tem já no Pinterest hoje, né, no Instagram também, que dá para comprar o produto lá direto com a imagem que está anunciada, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu tô falando sobre o Google, deixa eu comentar que pintou mais uma polêmica envolvendo a espionagem do Facebook e aplicativos de terceiros lá, que não tem relação direta com a empresa. O que rola é que lá pra metade do mês passado, o pessoal descobriu que tem vários apps famosos, né, que repassam dados pro Facebook sem falar pra pessoa, sem pedir permissão e nada desse tipo. E na época, alguns aplicativos se comprometeram a parar de fazer isso ou informar o usuário, né, que o que ele fazia no aplicativo tá sendo repassado lá pro Facebook. Aí, eis que agora, o grupo Privacy International descobriu que tem muitos aplicativos de Android, né, que continuam fazendo esse repasse de dados, e alguns desses apps são bem famosos, né, tem o Yelp, o Duolingo também, que vários de vocês têm instalados no celular. Aí eles comentaram que o Facebook consegue identificar quem está usando o aplicativo, né, depois associar esse uso aí à informação que ele já tem sobre a pessoa para conseguir mostrar anúncios direcionados, e isso acontece até com quem não tem uma conta no Facebook, né, que eles têm aqueles perfis fantasmas que eles chamam, que o Facebook vai coletando o dado da pessoa mesmo sem ter uma conta lá no sistema. Aí na divulgação dessa descoberta, né, o grupo falou também que já contatou o Duolingo sobre isso, eles prometeram que vão parar de repassar dados para o Facebook, mas o Yelp também, né, foi contatado, e pelo menos até a divulgação do resultado aí desse estudo não respondeu o pessoal, né, que perguntou se vão parar de fazer isso ou não. E ainda sobre o Facebook, ontem o Mark Zuckerberg publicou uma carta falando, né, detalhando os planos que eles têm para os mensageiros lá, que são o WhatsApp, o Instagram Direct e o próprio Facebook Messenger. Ele comentou que no futuro toda a comunicação privada nesses aplicativos vai acontecer de forma criptografada, e ele falou também que acha, né, que as pessoas vão começar a usar serviços de comunicação efêmera e vai ser uma coisa mais permanente lá, com histórico, por exemplo, do que foi conversado. Então, na prática, né, isso quer dizer que o Zuck acha que o pessoal vai começar a preferir usar aplicativos que não guardem o histórico da conversa, e quando a conversa está acontecendo, que ele tem a criptografia ponta a ponta, né, que não acontece já, pelo menos em teoria, no WhatsApp. Aí ele falou também que por conta disso, com o passar do tempo, tanto o Instagram Direct quanto o Messenger vão passar a se comportar um pouco mais como o WhatsApp, e ele voltou a comentar que nos próximos anos esses três apps vão se tornar compatíveis um com o outro com essa plataforma nova em comum de criptografia. Bom, e agora o assunto é o relatório do IDC sobre o mercado de wearables, mas antes eu quero agradecer a AlphaCode, que está de volta aqui como patrocinadora do Loop Matinal. A AlphaCode já desenvolveu quase uma centena de aplicativos, tanto para Android quanto para o iOS, e muitos deles, inclusive, foram de aplicativos da chamada Health Tech, que era de tecnologia, né, que é ligada à saúde. Então, a AlphaCode oferece, por exemplo, né, soluções para clínicas, para médicos, convênios também, empresas em geral, né, que tem que fazer um aplicativo nessa área, tudo isso com essa experiência deles, né, de quem sabe fazer aplicativos para essas duas plataformas aí mais usadas pelo pessoal. Aí, além disso, né, claro, o AlphaCode também desenvolve aplicativos para outras necessidades, seja para fintechs, para uso interno de empresa, para startup, aplicativo de produto também, né? E o mais legal é que você que está escutando aqui o patrocínio pode conseguir 10% de desconto para poder fazer seu aplicativo. Então, para ganhar esse desconto, você entra no site alphacode.com.br, alphacode.com.br, fala que é ouvinte do Loop Matinal, né, escutou aqui o patrocínio e pronto. Você finalmente vai conseguir tirar seu aplicativo do papel com 10% de desconto aí no fechamento do projeto. De novo, hein, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio do Loop Matinal. Bom, vamos lá. O Instituto IDC divulgou o relatório trimestral dele, né, sobre as vendas globais de wearables no quarto trimestre do ano passado, e eles identificaram, né, que esse mercado como um todo cresceu 31,4% em comparação lá com o final de 2017. O Instituto falou que, no total, né, somando todo mundo lá, foram despachadas 59,3 milhões de unidades de wearables ao redor do mundo, e eles cravaram também que a Apple puxou a fila desse mercado, né, tendo vendido 16,2 milhões de aparelhos, sendo 10,4 milhões de Apple Watches e 5,8 do resto, né, que é tipo fone de ouvido lá, os da Beats, né, os AirPods e por aí vai. Aí eles observaram ainda, né, que na comparação ano sobre ano as vendas da Apple aumentaram 21,5%, mas o market share caiu, foi de 29,6% para 27,4% lá do total. E isso ficou bem claro com o crescimento de 43,3% da Xiaomi na segunda posição, né, com 12,6% de market share, o crescimento de 248,5% da Huawei, que chegou a 9,6% de market share e ficou na terceira posição, e também o da Samsung, né, ela cresceu 105,6% e ficou em quinto lugar desse mercado, com 6,8% de market share. Já a Fitbit cresceu só 3%, né, ficou na quarta posição, com o market share dela que caiu para 9,4%, era de 11,9%, e caso você queira ver a tabela completa e com o estudo, né, o relatório também, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Samsung, pintou uma matéria na Bloomberg que falou que ela está fazendo mais dois outros telefones dobráveis, né, para complementar lá a linha que ela começou com o Galaxy Fold. A Bloomberg comentou que a Samsung está fazendo já um aparelho que dobra para fora, né, que nem acontece com o Huawei Mate X, e ela também está pensando em fazer um aparelho com uma dobra horizontal e não vertical, né, como acontece hoje lá com o Galaxy Fold. Nessa matéria, eles comentam também que o telefone que dobra com a tela para fora não vai ter duas telas, né? Então ele vai ser mais fino do que acontece hoje também com o Galaxy Fold. Eles também comentaram que a Samsung pode colocar um sensor de pressão digital ultrassônico que ela colocou lá no Galaxy S10, né, para ler a pressão digital do usuário. Aí, por fim, a Bloomberg comenta também, né, que a Samsung prevê a fabricação de 1 milhão de unidades de telefones dobráveis nesse ano, mas ela não comenta se isso é só do Galaxy Fold ou de um desses dois, né, que ela comentou na matéria, que se você quiser ler, claro, né, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Samsung, a iFixit finalmente publicou a desmontagem da linha nova lá do Galaxy S10. Então pintaram as desmontagens tradicionais, né, de fotos do S10 e do S10e, e pintou um vídeo, na verdade, que ela desmonta o S10 Plus para ver se consegue viralizar, né, com vídeo também, não só com foto. Então nesse vídeo dá para ver o sensor ultrassônico de pressão digital, né, que tem embaixo da tela dos aparelhos, e os sistemas também de câmeras de cada telefone, e os três celulares ganharam uma nota só de 3 de 10 de reparabilidade, que não é muito bom, né? A iFixit falou coisas tipo dificuldade de trocar bateria, também de tirar a tela ou a parte de trás, né, sem quebrar os vidros, mas por outro lado falaram que dá para abrir o telefone com chaves Philips normais e não coisa proprietária, né, que nem acontece com outros aparelhos, especialmente os iPhones, né, que tem umas chaves bem chatinhas de achar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre mais uma briga dela contra a Qualcomm, que começou agora no tribunal, lá em San Diego. Nesse processo, a Qualcomm alega que os iPhones com chips da Intel, né, chips de rádio da Intel, estão ferindo 3 patentes dela, e por conta disso ela pede $1.41 por iPhone vendido lá, que tem esse chip de rádio da Intel. Aí, para contra-atacar essa acusação, a Apple diz que essas patentes em questão são inválidas, e ela fala ainda, né, que um dos engenheiros dela ajudou a Qualcomm a fazer uma dessas tecnologias há muito tempo, né, no primeiro iPhone, quando elas eram amigas. ainda. Então a Apple argumenta que por conta disso, esse ex-engenheiro dela tinha que estar na patente, então ela ia ser uma co-dona da patente também, né, simplificando bastante aqui, e a Qualcomm fala que não, falou que ele não contribuiu nada para o desenvolvimento desse projeto, então a patente é só dela e não da Apple. Aí esse show de falta de gentileza, né, aconteceu só no primeiro dia aí do julgamento que começou em San Diego, e a previsão pelo menos é que ele dure mais uns 8 dias para aí sim, né, decidirem se a Apple tem que pagar a Qualcomm ou não. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela começou a avisar as lojas, né, assistências autorizadas também, que vai começar a consertar iPhones com baterias não oficiais, né, não trocadas pela Apple. O que rola é que até agora, né, se alguém levasse para a Apple consertar um iPhone que tivesse bateria não original ou não trocada em autorizadas, a Apple podia recusar fazer o conserto do iPhone, mesmo que não tivesse nada a ver com a bateria, né, vai trocar a tela, por exemplo, tem bateria falsa ou bateria paralela, a Apple não troca. Então, o que aconteceu agora, né, foi que a Apple falou que vai começar a aceitar reparos de iPhones com baterias não oficiais, né, nas lojas delas e autorizadas também. E isso vale, inclusive, né, para se a pessoa tiver com problema na bateria paralela para poder trocar por uma original, né, mas pagando, claro, o preço original também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um app, uma empresa, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Aí, para contra-atacar essa acusação, né, a Apple fala que essas patentes em questão são inválidas. Inválidas?